Seção 17 de A Relíquia de Eça de Queiroz. Esta gravação LibriVox está em domínio público. A Relíquia de Eça de Queiroz. Capítulo 3, parte 5. Não descerrei mais os lábios secos até chegarmos à estreita porta nas muralhas de Ezequia, que os romanos denominavam a judiciária. E logo aí estremeci, vendo colado num pilar de pedra um pergaminho com três sentenças transcritas: a de um ladrão de Betebara, a de um assassino de Emate e a de Jesus de Galiléia. O escriba do Sanedrim, que conforme a lei ali vigiara, para recolher, até que os condenados passassem, algum inesperado testemunho de inculpabilidade, ia partir, com os seus tabulários debaixo do braço, depois de traçar sobre cada sentença um grosso risco vermelho. E aquele corte final, cor de sangue, passado à pressa por um escriturário que recolhia contente a sua morada, a comer o seu anho, comoveu-me mais que a melancolia dos livros santos. Sebes de cactos em flor bordavam a estrada, e para além eram verdes outeiros, onde os muros baixos de pedra solta, vestidos de rosas bravas, delimitavam os hortos. Tudo ali resplandecia, festivo e pacífico. À sombra das figueiras, debaixo dos pilares das parreiras, as mulheres, encruzadas em tapetes, fiavam o linho ou atavam os ramos de alfazema e manjerona que se oferecem na Páscoa. E crianças em redor, com o pescoço carregado de amuletos de coral, balouçavam-se em cordas, atiravam a seta. Pela estrada, descia uma fila de lentos dromedários, levando mercadorias para Jopé. Dois homens robustos recolhiam da caça, com altos coturnos vermelhos cobertos de pó, a aljava batendo-lhe a coxa, uma rede atirada para as costas, e os braços carregados de perdizes e de abutres amarrados pelas patas. E diante de nós, caminhava devagar, apoiado ao ombro de uma criança que o conduzia, um velho pobre, de longas barbas, trazendo presa ao cinto, como um bardo, a lira grega de cinco cordas e sobre a fronte uma coroa de louro. Ao fundo de um muro, coberto de ramos de amendoeiras, diante de uma cancela pintada de vermelho, dois servos esperavam, sentados num tronco caído, com os olhos baixos e as mãos sobre o joelho. Topsius parou, puxou-me o albornoz. É este o horto de José de Ramatá, um amigo de Jesus, membro do Sanedrim, homem de espírito inquieto, que se inclina para os essênios. E justamente, aí vem Gade. Do fundo do horto, com efeito, por uma rua de murta e rosas, Gade descia correndo, com uma trouxa de linho e um cabaz de vime enfiados num pau. Paramos. O rabi? Gritou-lhe o historiador, transpondo a cancela. O essênio entregou a um dos escravos a trouxa, e o cesto, que estava cheio de mirra e de ervas aromáticas. E ficou diante de nós um momento, trêmulo, sufocado, com a mão fortemente pousada sobre o coração, para lhe serenar a ansiedade. Sofreu muito, murmurou por fim. Sofreu quando lhe trespassaram as mãos, mais ainda ao erguer da cruz, e repeliu primeiro o vinho de misericórdia que lhe daria a inconsciência. O rabi queria entrar com a alma clara na morte por que chamara. Mas José de Ramatá, Nicodemos, estavam lá vigiando. Ambos lhe lembraram as coisas prometidas uma noite em Betânia. O rabi, então, tomou a malga das mãos da mulher de Rosmofim e bebeu. E o essênio, pregados em Topsius os olhos reluzentes, como para cravar bem seguramente na sua alma uma recomendação suprema, recuou um passo e disse com uma grave lentidão: à noite, depois da ceia, no eirado de Gamaliel. E outra vez desapareceu na rua fresca do horto, entre a murta e as roseiras. Topsius deixou logo a estrada de Jopé, e estugando passo por um atalho agreste, onde o meu largo albornoz se prendia aos espinhos das piteiras, explicava-me que a bebida de misericórdia era um vinho forte de Tarsis, com suco de papoulas e especiarias, fornecido por uma confraria de mulheres devotas para insensibilizar os supliciados. Mas eu mal escutava aquele copioso espírito. No alto de um áspero outeiro, todo de rocha e urze, avistara, destacando duramente no claro azul do céu liso, um montão de gente parada. E em meio dela sobrelevavam-se três pontas grossas de madeiros e moviam-se, faiscando ao sol, elmos polidos de legionários. Turbado, encostei-me à beira do caminho, num penedo branco que escaldava. Mas, vendo Topsius marchar com a sábia serenidade de quem considera a morte uma purificadora libertação das formas imperfeitas, não quis ser menos forte, nem menos espiritual. Arranquei o albornoz que me abafava, galguei intrepidamente a colina temerosa. De um lado, cavava-se o vale de Hinom, abrasado e lívido, sem uma erva, sem uma sombra, juncado de ossos, de carcaças, de cinzas. E diante de nós, o morro acendia, com manchas leprosas de tojo negro, e a espaços, furado por uma ponta de rocha polida e branca como um osso. O córrego, onde os nossos passos espantavam os lagartos, ia perder-se entre as ruínas de um casebre de adobe. Duas amendoeiras, mais tristes que plantas crescidas na fenda de um sepulcro, erguiam ao lado a sua rama rala e sem flor, onde cantavam asperamente cigarras. E na sombra tênue, quatro mulheres descalças, desgrenhadas, com rasgões de luto nas túnicas pobres, choravam como num funeral. Uma, sem se mover, hirta contra um tronco, gemia surdamente sob a ponta do manto negro. Outra, exausta de lágrimas, jazia numa pedra, com a cabeça caída nos joelhos e os esplêndidos cabelos louros desmanchados, alastrados até ao chão. Mas as outras duas deliravam, arranhadas, ensanguentadas, batendo desesperadamente nos peitos, cobrindo a face de terra. Depois, lançando ao céu os braços nus, abalavam o morro com gritos: "Ó, meu encanto! Ó, meu tesouro! Ó, meu sol!" E um cão, que farejava entre as ruínas, abria a goela, uivava também, sinistramente. Espavorido, puxei a capa do douto Topsius e cortamos pelas urzes até ao alto, onde se apinhavam, olhando e galrando, obreiros das oficinas de Garebe, serventes do templo, vendilhões e alguns desses sacerdotes miseráveis e enfarrapos que vivem de negromancia e de esmolas. Diante da branca capa em que Topsius se togava, dois cambistas, com moedas de ouro pendentes das orelhas, arredaram-se, murmurando bênçãos servis. Uma corda de esparto deteve-nos, presa a postes cravados no chão para isolar o alto do morro, e, no sítio em que ficáramos, enrolada a uma velha oliveira que tinha pendurados dos ramos escudos de legionários e um manto vermelho. Então, ansioso, ergui os olhos. Ergui os olhos para a cruz mais alta, cravada com cunhas numa fenda de rocha. O rabi agonizava. E aquele corpo, que não era de marfim nem de prata, e que arquejava, vivo, quente, atado e pregado a um madeiro, com um pano velho na cinta, um travessão passado entre as pernas, encheu-me de terror e de espanto. O sangue que manchara a madeira nova enegrecia-lhe as mãos, coalhado em torno aos cravos. Os pés quase tocavam o chão, amarrados numa grossa corda, roxos e torcidos de dor. A cabeça, ora escurecida por uma onda de sangue, ora mais lívida que um mármore, rolava de um ombro a outro, docemente. E por entre os cabelos emaranhados, que o suor empastara, os olhos esmoreciam, sumidos, apagados, parecendo levar com a sua luz para sempre toda a luz e toda a esperança da terra. O centurião, sem manto, com os braços cruzados sobre a couraça de escamas, rondava gravemente junto à cruz do rabi, cravando por vezes os olhos duros na gente do templo, cheia de rumores e de risos. E Topsius mostrou-me, de fronte, rente à corda, um homem cuja face amarela e triste quase desaparecia entre as duas longas mechas negras de cabelo que lhe desciam sobre o peito e que abria e enrolava com impaciência um pergaminho, ora espiando a marcha lenta do sol, ora falando baixo a um escravo ao seu lado. — É José de Ramatá, segredou-me o douto historiador. Vamos ter com ele, ouvir as coisas que convém saber. Mas nesse instante, dentre o bando sórdido dos servos do templo e dos sacerdotes miseráveis, que são nutridos pelos sobejos dos holocaustos, rompeu um ruído mais forte, como o grasnar de corvos num alto. E um deles, colossal, esquálido, com costuras de facadas através da barba rala, atirou os braços para a cruz do rabi e gritou numa baforada de vinho. — Tu que és forte e querias destruir o templo e as suas muralhas, por que não quebras ao menos o pau dessa cruz? Em torno, estalaram risadas alvares. E outro, espalmando as mãos sobre o peito, curvado, com infinito escárnio, saudava o rabi. — Herdeiro de Davi, ó meu príncipe, que te parece esse trono? — Filho de Deus, chama teu pai, vê se teu pai te vem salvar. Roquejava ao meu lado um magro velho que tremia e sacudia a barba apoiada ao seu bordão. Alguns vendilhões bestiais apanhavam torrões secos a que misturavam cuspo para arremessar ao rabi. Uma pedra por fim passou, ressoou cavamente no madeiro. Então o centurião correu indignado. A folha da sua larga espada lampejou no ar e o bando recuou blasfemando, enquanto alguns embrulhavam na ponta do saião os dedos que escorriam sangue. Nós acercamo-nos de José de Ramatá. Mas o sombrio homem abalou bruscamente, esquivando a importunidade do sábio Topsius. E, magoados com a sua rudeza, ali ficamos, junto de um tronco de oliveira seca, de fronte das outras cruzes. Os dois condenados tinham acordado do primeiro desmaio, sob a frescura da aragem da tarde. Um, grosso, peludo, com os olhos esbugalhados, o peito atirado para diante e as costelas a estalar, como se num esforço desesperado quisesse arrancar-se do madeiro, urrava sem descontinuar, medonhamente. O sangue pingava-lhe em gotas lentas dos pés negros, das mãos esgaçadas, e abandonado, sem afeição ou piedade que o assistissem, era como um lobo ferido que uiva e morre num brejo. O outro, delgado e louro, pendia sem um gemido, como uma haste de planta meio quebrada. De fronte dele, uma mulher macilenta e em farrapos, passando a cada instante o joelho sobre a corda, estendia-lhe nos braços uma criancinha nua e gritava, já rouca, — Olha ainda! Olha ainda! As pálpebras lívidas não se moviam. Um negro, que entrouxava as ferramentas da crucificação, ia empurrá-la com brandura. Ela emudecia, apertava desesperadamente o filho para que lhe o não levassem também, batendo os dentes, tremendo toda. E a criancinha, entre os farrapos, procurava o seio magro. Soldados, sentados no chão, desdobravam as túnicas dos supliciados. Outros, com o elmo enfiado no braço, limpavam o suor, ou, por uma malga de ferro, a goles lentos, bebiam a posca. E embaixo, na poeira da estrada, sob o sol mais doce, passava gente, recolhendo pacificamente dos campos e dos hortos. Um velho picava as suas vacas para o lado da porta de Genat. Mulheres, cantando, carregavam lenha. Um cavaleiro trotava, embrulhado num manto branco. Às vezes, os que atravessavam o caminho ou voltavam dos pomares de Garebe avistavam as três cruzes erguias, arregaçavam a túnica, subiam a colina devagar através das urzes. O rótulo da cruz do rabi, escrito em grego e em latim, causava logo assombro. Rei dos judeus. Quem era esse? Dois moços, patrícios e saduceus, com brincos de pérolas nas orelhas e bordaduras de ouro nos borzeguins, interpelaram o centurião, escandalizados. Por que escrevera o pretor rei dos judeus? Era aquele ali, pregado na cruz, Caio Tibério? Só Tibério era rei da Judéia. O pretor quisera ofender Israel, mas, em verdade, só ultrajava César. Impassível, o centurião falava a dois legionários que remexiam no chão em grossas barras de ferro. E a mulher, que acompanhava os saduceus, Uma romana miudinha e morena, com fitas de púrpura nos cabelos empoados de azul, contemplava suavemente o rabi e aspirava o seu frasco de essências, lamentando de certo aquele moço, rei vencido, rei bárbaro, que morria no poste dos escravos. Cansado, fui sentar-me com Topsius numa pedra. Era perto da oitava hora judaica. O sol, sereno como um herói que envelhece, descia para o mar, por sobre as palmeiras de Betânia. Diante de nós, o Garebe verdejava, coberto de jardins. Junto às muralhas, no bairro novo de Bezeta, grandes panos, vermelhos e azuis, secavam em cordas as portas das tinturarias. Um lume vermelhejava no fundo de uma forja. Crianças corriam, brincando, sobre a borda de uma piscina. Adiante, no alto da torre hípica, que estendia já a sua sombra sobre o vale de Hinom, soldados de pé, na amurada, apontavam a seta aos abutres voando no sol. E para além, entre arvoredos, surgiam, frescos e rosados, pela tarde, os eirados do palácio de Herodes. Triste, com o espírito disperso, eu pensava no Egito, nas nossas tendas, na vela que lá me esquecera, ardendo, fumarenta e vermelha, quando avistei, subindo a colina devagar, apoiado ao ombro da criança que o conduzia, o velho que já cruzáramos na estrada de Jopé, com uma lira presa à cintura. Os seus passos arrastavam-se mais incertos, na fadiga de uma jornada penosa. Uma tristeza batia-lhe sobre o peito a clara barba ondeante. Debaixo do manto cor de vinho que lhe cobria a cabeça, as folhas da coroa de louro pendiam raras e murchas. Topsius gritou-lhe, — Ei, Rapsodo! E quando ele, tenteando as urzes do caminho, se acercou, o douto historiador perguntou-lhe se das doces ilhas do mar trazia algum canto novo. O velho ergueu a face entristecida e muito nobremente murmurou que uma mocidade imperecível sorri nos mais antigos cantos da Helênia. Depois, tendo assentado a sandália sobre uma pedra, tomou a lira entre as mãos vagarosas. A criança, direita, com as pestanas baixas, pôs à boca uma flauta de cana, e no resplandor da tarde, que envolvia e dourava Sião, o Rapsodo soltou um canto já trêmulo, mas glorioso e repassado de adoração, como ante a ara de um templo, numa praia da Iônia. E eu percebi que ele cantava os deuses, a sua beleza, a sua atividade heróica. Dizia o Délfico, em berbe e cor de ouro, afinando os pensamentos humanos pelo ritmo da sua cítara. Ateneia, armada e industriosa, guiando as mãos dos homens sobre os teares. Zeus, ancestral e sereno, dando a beleza às raças, a ordem às cidades, e acima de todos, sem forma e esparso, o fado mais forte que todos. Mas, subitamente, um grito varou o céu no alto da colina, supremo e arrebatado, como de uma libertação. Os dedos frouxos do velho emudeceram entre as cordas de metal. Com a cabeça descabida, a coroa do louro épico, meio desfolhada, parecia chorar sobre a lira helênica, dora em diante e para longas idades, silenciosa e inútil. E ao lado a criança, tirando a flauta dos lábios, erguia para as cruzes negras os olhos claros, onde subia a curiosidade e a paixão de um mundo novo. Topsius pediu ao velho a sua história. Ele contou-a com amargura. Viera de Samnos a Cesareia e tocava o Conor junto ao templo de Hércules. Mas a gente abandonava o puro culto dos heróis e só havia festas e oferendas para a boa deusa da Síria. Acompanhara depois uns mercadores a Tiberíade. Os homens aí não respeitavam a velhice e tinham corações interesseiros como escravos. Seguira então pelas longas estradas, parando nos postos romanos onde os soldados o escutavam. Nas aldeias de Samaria, batia as portas dos lagares, e para ganhar o pão duro, tocara a cítara grega nos funerais dos bárbaros. Agora errava ali, nessa cidade onde havia um grande templo e um deus feroz e sem forma, que detestava as gentes. E o seu desejo era voltar a Mileto, sua pátria, sentir o fino murmúrio das águas do Meandro, poder palpar os mármores santos do templo de Febo de Dimeu, onde ele, em criança, levara num cesto e cantando os primeiros anéis dos seus cabelos. As lágrimas rolavam pela sua face, tristes como a chuva por um muro em ruínas. E a minha piedade foi grande por aquele rapsodo das ilhas da Grécia, perdido também na dura cidade dos judeus, envolto pela influência sinistra de um deus alheio. Dei-lhe a minha derradeira moeda de prata. Ele desceu a colina, apoiado ao ombro da criança, lento e curvado, com a orla esfarrapada do manto trapejando nas pernas nuas, e muda e mal segura do cinto a lira heróica de 5 cordas. No entanto, em torno às cruzes, no alto, cresceram um rumor de revolta. E fomos encontrar a gente do templo, com as mãos no ar, mostrando o sol que descia como um escuro douro para o lado do mar de Tiro, intimando o centurião a que baixasse os condenados da cruz antes de soar a hora santa da Páscoa. Os mais devotos reclamavam que se aplicasse aos crucificados, se ainda viviam, o crurifrágio romano, quebrando-lhes os ossos com barras de ferro, arrojando-os ao despenhadeiro de Hinom. E a indiferença do centurião exasperava o zelo piedoso. Ousaria ele macular o sabá, deixando um corpo morto no ar? Alguns enrolavam a ponta do manto para correr e ir à Acra avisar o pretor. — O sol declina! O sol vai deixar o Hebrom! — gritou de cima de uma pedra um levita, aterrado. — Acabai-os! Acabai-os! E ao nosso lado, um formoso moço exclamava, requebrando os olhos lânguidos, movendo os braços cheios de manilhas de ouro. — Atirai o Rabi aos corvos! Dai às aves de rapina sua Páscoa! O centurião, que espreitava o alto da Torre Mariana, onde os escudos suspensos luziam batidos pelo sol derradeiro, acenou devagar com a espada. Dois legionários, lançando pesadamente ao ombro as barras de ferro, marcharam com ele para as cruzes. Eu, arrepiado, agarrei o braço de Topsius. Mas, diante do madeiro de Jesus, o centurião parou, erguendo a mão. O corpo branco e forte do Rabi tinha a serenidade de um adormecimento. Os pés empoeirados, que há pouco a dor torcia dentro das cordas, pendiam agora, direitos, para o chão, como se o fossem em breve pisar. E a face não se via, tombada para trás, molemente, por sobre um dos braços da cruz, toda voltada para o céu, onde ele pusera o seu desejo e o seu reino. Eu olhei também o céu. Rebrilhava, sem uma sombra, sem uma nuvem, liso, claro, mudo, muito alto e cheio de impassibilidade. — Quem reclamou o corpo deste homem? — gritou, procurando para os lados, o centurião. — Eu, que o amei em vida! — acudiu José de Ramatá, estendendo por cima da corda o seu pergaminho. O escravo, que esperava junto dele, depôs logo no chão a trouxa de linho e correu para as ruínas do casebre, onde as mulheres choravam, entre as amendoeiras. E por trás de nós, fariseus e saduceus, que se tinham juntado, estranhavam com azedume que José de Ramatá, um membro do Sanedrim, assim solicitasse o corpo do Rabi para o perfumar e lhe fazer soar em torno as flautas e os prantos de um funeral. Um deles, corcovado, com esfiadas melenas luzidias de óleo, afirmava que sempre conhecera José de Ramatá, inclinado para todos os inovadores, todos os sediciosos. Mais de uma vez o vira falar com esse Rabi junto ao campo dos tintureiros. E com eles estava Nicodemos, homem rico, que tem gados, que tem vinhas, e todas as casas que estão de ambos os lados da sinagoga de Cirenaica. Outro, rubicundo e mole, gemeu. Que será da nação se os mais considerados se juntam aos que adulam o pobre e lhe ensinam que os frutos da terra devem ser igualmente para todos? — Raça de Messias! — bradou o mais moço com furor, atirando o bastão contra as urzes. — Raça de Messias! Perdição de Israel! Mas o saduceu, de melenas oleosas, ergueu devagar a mão, ligada em tiras sagradas. — Sossegai! Jeová é grande! E tudo em verdade determina para melhor! No templo e no conselho não faltarão jamais homens fortes que mantenham a velha ordem. E em cima dos calvários, felizmente, onde sempre erguer-se as cruzes. E todos sussurraram amém. No entanto, o centurião, com os soldados atrás, levando ao ombro as barras de ferro, marchava para os outros madeiros, onde os condenados, vivos e cheios de agonia, pediam água. Um pendido e gemendo, outro torcido, com as mãos rasgadas, rugindo terrivelmente. Topsius, que sorria friamente, murmurou: é tempo, vamos. Com os olhos alagados de água amarga, tropeçando nas pedras, descia ao lado do fecundo crítico a colina de imolação. E sentia uma densa melancolia entenebrecer a minha alma, pensando nessas cruzes vindouras, anunciadas pelo conservador de guedelha oleosa. Assim seria, ó dura miséria! Sim, doravante, por todos os séculos a vir, iria, sempre recomeçando em torno à lenha das fogueiras, sob a frialdade das masmorras, junto às escadas das forcas, este afrontoso escândalo de se juntarem sacerdotes, patrícios, magistrados, soldados, doutores e mercadores, para matarem, ferozmente, no alto de um morro, o justo que, penetrado do esplendor de Deus, ensine a adoração em espírito, ou, cheio do amor dos homens, proclame o reino da igualdade. Com estes pensamentos, recolhi a Jerusalém, enquanto as aves, mais felizes que os homens, cantavam nos cedros do Garebe. Fim do capítulo 3, parte 5.